apesar dessa Bíblia não ser aquela nossa, que ela é fiel ao texto original. Não sei se ela é muito antipática, acho que as outras não são. Fiel ao texto original. É. Meio pedante, né? Esta Bíblia é fiel ao texto original. As outras não sei, não. É da Sociedade Bíblica Trinitariana. Corrigida. Então é essa que a gente usa. Não, tudo bem. Essa lei de corrigida é fiel. Então a sua é infiel. Bíblia. Essa aqui é a Bíblia. A Bíblia corintiana e as outras são muçulmanas. Elas são infiéis. Infidel. Bien sûr. O que quero falar hoje aqui? Nós falamos semana passada sobre o esboço do livro, né? Os 22 capítulos, o que seriam os temas que contém o livro. E a semana retrasada falamos sobre as formas de interpretação do Apocalipse no seu sentido literal, alegórico, parabólico, espiritual. Então, esse contexto da revelação do que havia de ser no final dos tempos, ele tem que ser entendido debaixo desse contexto. O que é literal, o que é espiritual, o que é parabólico aqui. Hoje eu queria, para finalizar a nossa série da Bíblia toda, começar com o último versículo da Bíblia, já que nós começamos o primeiro estudo com o primeiro versículo. Ou capítulo, né? Fala versículo. Capítulo 22 de Apocalipse. O capítulo 1 de Gênesis gastou um bom tempo aqui descrevendo a criação e aquilo que era o figurado, o alegórico também, daquela descrição dos sete dias da criação. Aqui, no capítulo 22, ele fala a partir do versículo 6 sobre a conclusão do livro. Ele fala assim: disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então esse em breve hão de acontecer, já vimos que gerou uma expectativa grande em muitos ali daquilo que seria o tempo do Apocalipse. Esse em breve já gastou aí praticamente 1910 anos. É. Então, e hoje as pessoas continuam dizendo: breve ele volta. Com certeza está mais perto do que naquela época. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele identifica-se como João mais uma vez, o que é uma coisa característica do livro de Apocalipse, porque nos demais ele não se identifica. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Esse anjo que acompanhou toda a descrição aqui das pragas, das trombetas, dos selos. E o anjo que está ao lado dele o tempo inteiro. E o anjo fala: não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. essa é uma diferença já, e eu quero hoje gastar um tempinho falando aí sobre os textos escatológicos, né? Como eu disse na primeira vez, além de Apocalipse, nós temos Isaías, Ezequiel, Daniel e Mateus, que trazem textos escatológicos, o que falam no final dos tempos, que eu acho que é o que todo mundo tem interesse hoje em entender, né? O que vai acontecer no final? Lá em Daniel, ele manda selar as palavras que ele estava vendo. Aqui ele diz: não sele, porque, de novo, o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Então aqui dá um tempo, uma conotação de que a coisa está acabando e aqueles que têm a sua inclinação vão continuar cumprindo a sua inclinação, seja para Deus, seja para o diabo. Já lemos também que o próprio livro declara que houve a guerra no céu, Apocalipse 12, e o diabo e seus anjos, e Miguel e seus anjos, e que ele foi derrotado e foi lançado sobre a terra, e ai dos que habitam a terra, porque ele sabe que o seu fim está próximo. Então, nesses tempos de fim, as coisas estão se radicalizando. Portanto, não existe aquela pessoa que você fala: puxa, ele é tão bom, só falta ser crente. As pessoas hoje são muito ruins ou são boas. Elas têm um padrão de regra, de moral, de conduta, e isso é devido a algo mais do que a simples educação que recebeu dos pais. É uma decisão da pessoa, porque hoje o corrompido está grandemente corrompido. E, portanto, o santo, para poder ser santo, tem que ser grandemente santo. O que santifica, santifica cada vez mais. E o que se corrompe, o que é injusto, cada vez mais também. Então essa polarização, ela é o contrário do discurso do diabo, que é o discurso da relativização, dizendo: qual é o problema, que mal há, Deus não vai ser rigoroso, as coisas não são tão difíceis, qual é o pecado de fazer isso ou fazer aquilo. O que justifica uma sensação nas pessoas de que se eu for 5.0, tá bom. Mas aqui está dizendo não. Aqui está dizendo que as pessoas vão ser totalmente perfeitas ou totalmente impuras. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, porque para o céu vai quem não tem nenhum pecado. É o que João gastou a carta dele lá falando bastante. Quem peca não viu nem o conheceu. Então, e a única maneira de ser totalmente puro é ser totalmente dependente do Espírito, porque não há ninguém que faça o bem, não há sequer um, do ponto de vista humano. Então, esses tempos de fim são tempos de decisão e definição dos bodes das ovelhas. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, se eu não vou ler aqui lá do Mateus, que eu acabei de falar dos bodes, mas 2 Coríntios 5, 10, ele fala sobre isso, sobre essa vinda de Jesus e o pagamento que vai ser feito a cada um. Então, lá em 2 Coríntios 5, 10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui há um tribunal que nós vemos no Apocalipse, não é o grande trono branco onde todas as pessoas estarão indo para o céu ou para o inferno, mas é um tribunal de Cristo, não é o juízo final. É quando aquilo que nós fizemos por meio do corpo vai nos julgar, ou bem ou mal. Não é um exercício teórico, não é um exame de múltipla escolha, não é um teste de conhecimento, mas é um balanço daquilo que foi realmente feito, não apenas pensado. E ele está dizendo aqui que o galardão está com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Então, mais uma vez, ele remete aqui ao Gênesis, quando ele está falando que aquilo que foi tirado do homem por conta do pecado, e aquilo que foi a primeira consequência, quando Deus lá em Apocalipse, em Gênesis, fala: não podemos permitir que o homem continue dentro do jardim, porque de outra forma ele vai ser imortal. Então ele foi expulso do jardim depois do pecado, e um anjo foi posto à porta do jardim para impedir o acesso à árvore da vida. Esse início da história aqui tem um retomar no final da história. Os que guardam os seus mandamentos têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, não parece pouca coisa o fato de que nós aqui podemos restaurar aquilo que Deus começou a construir quando fez aquele jardim, cercou aquele lugar e plantou ali o homem e impediu depois disso a presença dele dentro do jardim. Muitos estão aí fazendo filmes para descobrir onde é que é o Jardim do Éden. Nós lemos lá no começo dessa história da localização de acordo com os rios. E esse caminho para a árvore da vida que Jesus simboliza, ele está de novo aberto. Eu fazia, quando falava sobre isso, décadas atrás, aliás, era um tema de estudo que... Não, tudo bem. Eu e o Edu fazíamos, falando sobre o Gênesis, que esta árvore está no meio do jardim, a árvore da vida. E que a árvore da vida é Jesus. E que Jesus, ao longo da história, fica no meio desse jardim. Então, ele foi levantado no madeiro, a cruz é chamada de madeiro, que é a árvore. Então, a cruz é a árvore onde Jesus foi crucificado. E ela divide a história entre antes e depois. E nós passeamos aí durante esse 1 ano e 3 meses sobre esse caminho do início. No princípio criou Deus, com os seus 2000 anos até Abraão, com os seus 2000 anos até Jesus e com os seus 2000 anos até o dia de hoje. Então, ao longo desse percurso para chegar no ômega, nós temos Jesus dividindo a história e plantado no meio do jardim dos homens. Nós podemos interpretar a Bíblia inteira nesse simples, nessa parábola que mostra que nós, homens, somos árvores plantadas dentro desse jardim. Jesus está no nosso meio e ele está nos convidando para adotarmos a posição de obedecermos, guardarmos seus mandamentos e termos o direito de eternidade. Entremos na Jerusalém Celestial, a Jerusalém que é de cima. Aí ele fala que fica de fora cães, que também tem a interpretação de pastores, porque são eles que zelam pelas ovelhas. Então tem pastor que vai ficar do lado de fora, líderes espirituais, feiticeiros. E a feitiçaria é a busca do sobrenatural para o uso natural. Então, um feiticeiro é um que faz um encantamento, fala palavras mágicas, realiza atos cabalísticos para conseguir coisas que naturalmente ninguém consegue. Cabala é uma interpretação espiritualista da Bíblia, da Torá, né? Que é a Cabala. Tem. É o espiritualismo judeu, né? Sim, a Cabala é um pouco diferente de feitiçaria. A Cabala é uma interpretação espiritualista da própria Torá, que pode levar a estudos esotéricos e coisas assim. Feitiçaria dá um passo além de Cabala, né? Mas essa inclinação do homem para conseguir coisas naturais, sobrenaturalmente, ela está dentro do judaísmo. Falou da Cabala aqui. Ela está dentro do cristianismo, porque essa busca por profecias, revelações e orações, o pessoal fala de oração contrária e gente que roga praga, ela se encosta aí, se toca com o próprio lado de feitiçaria, de macumba, de sortilégio diabólico, satanista. Então, quando a gente lê feiticeiro aqui, não vamos pensar só naqueles que são satanistas, já que esses já foram pro lado de fogo algum tempo atrás aí. Homicida, os que se prostituem. Jesus fala da prostituição em Mateus como algo que não é apenas externo e visível, mas é interno. Paulo volta ao ponto dizendo que aquele que não cuida do seu santuário, do seu templo, se prostitui, e que, portanto, está contaminando a Jesus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Homicidas, que mata alguém. De novo, Mateus 5 fala sobre esse contexto maior de homicídio do que tirar fisicamente a vida. Idólatras, que adoram outros deuses. Hoje a maior idolatria, por exemplo, é ao dinheiro. Então, é um deus desse século. E qualquer um que ama e comete a mentira. Talvez seja muito difícil imaginar alguém que acredite hoje que é possível viver sem mentir. A mentira está institucionalizada como sendo uma maneira conveniente de responder a questões difíceis. Você mente nos negócios, você mente nas relações de amizade, você mente para ganhar benefícios ou para fingir fidelidade a alguém, mente ao telefone, mente na hipocrisia com que trata as coisas. Então a nossa sociedade hoje ela está baseada nisso, né? Não é só a secretária que tem que dizer que o chefe não está. Aquilo que se aqui é contratado e que não tem o desejo de ser cumprido. Então o mundo chegou num ponto aqui que parece a todo mundo de fora, né? E principalmente na igreja podemos encontrar os cães, feiticeiros, prostitutos, homicidas, idólatras e também mentirosos. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, remetendo aqui às sete cartas que começa sendo descrita no livro de Apocalipse, para quem foram endereçadas essas revelações, o problema está com a igreja, porque ela também é a solução dos problemas para a sociedade. Então, Jesus como a raiz e a geração de Davi e a estrela da manhã, está com o Espírito e a igreja dizendo: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Nós sabemos que elas são grandes aqui, né? E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente: cedo venho, amém, maranata. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. É a minha também. Maranata. Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Você esqueceu do Jesus aí na sua Bíblia. Então, Maranata. Essa história está terminando aqui do ponto de vista de ser contada, e ele está dizendo que nada pode ser acrescentado, que aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado. João mesmo escreveu, ao terminar o seu evangelho, que além daquilo que ele estava contando, muito mais tinha acontecido. E que se fosse escrever tudo o que Jesus disse e fez, não ia ter livro que desse conta no mundo. Agora, aquilo que foi escrito é o suficiente para que nós tomemos as nossas decisões. Muita gente quer saber mais. E aqui ele diz: ninguém acrescente nada, mas também não tire nada, sob pena de não entrar na cidade santa ou de receber as pragas que o Apocalipse descreve. Então, temos a palavra em nossas mãos. Demoramos aqui um ano e tanto para poder lê-la toda, mas ela, como o seu o centro da Bíblia fala, que é o centro da Bíblia, é Salmo 119, na metade do livro. Salmo 119, 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos a condição de guardar essa palavra, discerni-la, alcançar a revelação que ela traz e entrarmos nessas portas. Então, nesse contexto dos tempos do fim, eu queria ler aqui, essa eu acho que é a mensagem mais importante: discernir exatamente quando vêm as duas testemunhas e se aqueles 3 anos e meio que ele repete tantas vezes aqui em dias e em meses, os 1260 dias e os 42 meses, eles são realmente literais? Não são? O amilenista, o pré-milenista, o pós-milenista, essas coisas às vezes até, como Paulo também pregou, transformam-se em discussões que não levam a nada. Mas entender a grande parte da história é importante. Então eu queria ler com vocês alguns textos desses que eu citei aí nos livros que falam sobre os tempos do fim, e entender o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer. Então, começando aqui no Isaías 14, aqui fala sobre o livramento de Israel. É um texto que fala sobre o diabo. Ele termina o Apocalipse dizendo que Jesus é a estrela da manhã. Não é isso? E agora aqui vem Isaías 14 e fala. Versículo 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava cidades, que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado à tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. E continua falando. Você vê que aqui existe uma figura do diabo, que é uma contraposição grande à figura de Jesus. São as duas estrelas que cantavam, as estrelas da alva. Então, essa estrela da manhã caiu. Por quê? Porque ela pensou em subir, se tornar acima de todos, ser maior do que Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E aí Filipenses 2 nos fala que Jesus não teve essa usurpação de ser igual a Deus, mas teve o caminho da humilhação, de se derrubar, de cair por si mesmo, de se fazer como homem e de ser o menor de todos. Então aquilo que Jesus fez voluntariamente, o diabo tem que fazer na força, na marra, na guerra. Então esse é um texto que fala sobre o que aconteceu lá entre Gênesis 1 e Gênesis 2, quando tudo estava bem e quando aquela criação perfeita tinha sido feita e completa, e não havia pecado, não havia erro, e dizia a Deus que tudo era muito bom, até esse final da história. Então Isaías aqui conta um pedaço dessa chave. Acho que nós lemos ao longo do ano esse texto aqui já. Depois temos aqui Ezequiel, que volta a falar também sobre o diabo, no capítulo 38. Eu vou ler o 38 também, porque ele é a profecia do Apocalipse. Mas vamos lá. 28. Então aqui fala, no versículo, vamos ler o 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. O Apocalipse depois gasta um tempão também com as pedras preciosas, né? E descreve aqui todas, e aí fala que em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras fogueadas, andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Também uma grande analogia com Jesus aqui, porque ele era esse jardim, querubim protetor no jardim do Éden. Ele era o responsável pela criação. como ele declara na tentação a Jesus, né? Todos os reinos deste mundo são meus, foi-me dado, eu dou a quem eu quiser. E ele quis ser mais, ele foi criado perfeito, mas se corrompeu na beleza do seu esplendor e quis comerciar no santuário. Então, esse comércio que o encheu de violência e pecado é o que Apocalipse fala, o diabo arrastando a terça parte das estrelas. Então, no santuário de Deus, ele negociou com os anjos a rebelião contra o Pai, que é uma figura também do que Jesus fez quando entrou no santuário e estavam lá os sacerdotes, os fariseus, negociando dentro do santuário. Então, Jesus veio contra isso, e ele então foi destruído, corrompido, foi lançado no lago de fogo, que é esse fogo que saiu do meio dele e o consumiu, e ele não mais subsistiu. Então volta aqui essa analogia da história toda, desde o Éden até o Apocalipse, com a resposta de Deus ao plano do diabo. Quê? Ali era um reflexo daquilo que o diabo faz, né? Jesus entrou no templo e falou: vocês transformaram essa casa, que é uma casa de oração, essa casa será chamada casa de oração, num covil de mercadores, num lugar de comércio. E tirou todo mundo a chibatada lá. Quem fez esse comércio, quem profanou o templo primeiro, foi o diabo. E negociou o espiritual. E levou um terço na história. Em Ezequiel 38, ele fala uma profecia contra Gog, Magog, Meseque e Tubal, que é: filho do homem, dirige teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Aí vem a profecia, e mais pra frente ele fala assim, versículo 14: portanto profetiza ao filho de homem, diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virás, pois, o teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Continua aqui. Mas quero só dizer isso porque esse texto já foi muito usado aqui, né, na interpretação apocalíptica. Ele está falando aqui do Armagedon, em que vai haver a guerra, e do Apocalipse nós já lemos, e esta guerra vem um grande exército do norte e ataca Jerusalém. Então, o que ele fala aqui? Quando o povo de Israel estiver habitando em segurança. Isso só podia acontecer depois da volta do povo de Israel a Israel, que, como nós sabemos, aconteceu já em 1945, 48. Então, são 60 anos, 61 anos agora que isso aconteceu. E aí vem toda uma teoria de quem são esses homens do norte. O fato literal é que, se você pegar o meridiano que passa em Jerusalém, a linha norte-sul, e subir linha reta, vai passar também em outra cidade. Vocês sabem qual é? Gog. Vai passar em Moscou. E aí então, E os descendentes de Gog e de Magog, eles são do povo eslavo. Por isso que as pessoas falam também que nessa guerra final, quando estava tendo a Guerra Fria aqui, os Estados Unidos e a Rússia estavam aos bicos, Estados Unidos era tido como sendo o mocinho e os russos os bandidos, e a geopolítica do Oriente Médio era basicamente essa: judeus sendo apoiados pelos americanos e árabes sendo apoiados pelos russos. Foram várias as guerras. Então, hoje nós estamos numa entressafra nesse assunto. Hoje os russos, os judeus e os americanos estão mais ou menos unidos. Mas nós sabemos que nesse confronto, nesse conflito geopolítico, o que acontece em Israel é a repercussão do mundo. E esse ódio que existe ainda entre judeus e árabes, que estão disputando quem fica com Jerusalém, ele tem tudo a ver com a profecia do final dos tempos. Então, se há uma coisa que tem chance hoje de provocar uma catástrofe mundial, é uma guerra no Oriente Médio. Então, esse texto aqui ficou muito, muito atual. E ele com certeza fala do Armagedom. Outro texto que, obviamente, reporta isso, depois de Ezequiel vem Daniel. Daniel, daria um estudo grande sobre ele, não vou ter esse tempo hoje, mas Daniel é um dos quatro jovens nobres de Israel que foi tomado cativo por Nabucodonosor e que recebeu de Deus. Vou ler aqui Daniel 1, 17. Fala assim: quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Isso aqui tem muito a ver com o que eu tenho falado com os jovens aqui, sobre um chamado real de alguém que é nobre para viver no palácio. Não vou contar a história toda aqui, mas os quatro que foram fiéis a Deus e não comiam os manjares do reino lá, do Aspenaz, eles passaram no vestibular na frente de todos os outros, e Daniel na frente dos quatro. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, Daniel virou o chefe dos magos e astrólogos. Essa é uma coisa interessante, porque as pessoas têm uma visão muito distorcida, às vezes, da presença do evangelho, né? Talvez Daniel fosse expulso da igreja dele por ter assumido o papel de vidente astrólogo do reino da Babilônia. Não é uma coisa assim muito positiva em termos escatológicos ser o conselheiro do rei da Babilônia. A Babilônia, que é associada aqui no Apocalipse à grande prostituta, a igreja que se prostitui. E o Daniel era o chefe dos mais sabidos lá. Tinha um grande papel. Quando vem o sonho do rei, que mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, para falar o que ele tinha sonhado, eles fizeram tudo o que eles podiam e não conseguiram, o rei mandou matar todo mundo e Daniel recebeu de Deus a interpretação. E aí então, no versículo 28, ele fala: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões, a tua cabeça, que tiveste na tua cama, são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os seus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os sobreviventes, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então, um sonho tremendo aqui que Daniel discerniu, que ele teve. E agora ele vai interpretar. E ele diz que o rei Nabucodonosor era o rei de todos os reis. E todo mundo ali, naquela época, reconhecia ele como um grande rei. Ele, portanto, era a cabeça de ouro. Então, o rei da Babilônia era a cabeça daquela estátua. Depois se levantaria outro reino, inferior ao teu. É o reino de prata, que era o reino dos medos e dos persas. Então os caldeus, que eram os babilônicos, foram destruídos, e os medos e os persas entraram. Esse reino medo e persa foi o reino do Dario, do Ciro, do Assuero, onde conta a história de Esther, e se estendeu territorialmente ali por toda a Ásia, fazendo fronteira com a Grécia. Depois desse reino, que territorialmente era inclusive maior do que o próprio reino babilônico, vem um reino de bronze. Quem era o reino que veio depois? Vocês que são tão hábeis em história. Reino de Alexandre el Grande. Já falei aqui nessa história aqui. Ele era macedônio. O pai dele era o Filipe, que fundou o Filipus, de onde vem Filipenses. Quando nós lemos aqui a carta aos Filipenses, nós falamos sobre isso, né? Quando Paulo passou ali, passou em Filipos, que era aquela cidade que era importante no Império, mas tinha sido formada pelo pai de Alexandre o Grande, na Macedônia. Então, não lembrou aí? Aí, Filipe, dominou os gregos, colocou o filho dele lá para ser educado pelos gregos, e ele, com 30 anos, já tinha conquistado totalmente o Império Persa. Ah, agora você está indo na história mesmo aí, né? O Alexandre, quando ele conquistou o Império Persa, que era o grande, a grande ideia fixa dos gregos, porque os persas tentaram várias vezes destruir os gregos, armaram aquela esquadra imensa, foram lá, tiveram uma grande derrota ali em Atenas, e eram inimigos dos gregos. E quando o Alexandre ganhou, ele se bandeou para os persas, ele achou que era uma cultura melhor. Em vez de voltar, ele continuou, e aí ele casou com a esposa, ou uma das, né, esposa do Ciro, que era um outro, não esse da Daniel aqui, que era o imperador persa. Então, você está lembrando disso aqui, né? E aí teve uma discussão, uma guerra lá, eles tentaram até voltar, o pessoal não queria, e o Alexandre falou, não, nós vamos continuar aqui. Ele foi atrás do Ciro até matar, e foi conquistando todo o império, encostou na China, encostou lá no Mar Cáspio, lá no norte, com quase a Sibéria, encostou no Egito, tornou o seu império maravilhoso, e aí morreu. Esse império de bronze dividiu em quatro, que eram os seus generais, cada um foi um pedaço, que foram aqueles que, o Ptolomeu e tudo mais, que estava na época dos Macabeus, estamos aqui no período interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento. Aí levanta-se um outro quarto reino, forte como ferro, pois como ferro, esmiúça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim esmiuçará e fará em pedaços. Quem é este reino? Isso é fácil, hein? Império Romano. Império Romano, o maior que já existiu. A história de Roma começa 500 anos antes de Cristo, como a vilazinha lá dos Etruscos, e termina 500 anos depois de Cristo. Então são 1000 anos de história, com o seu apogeu justamente no meio, ou seja, o Império Romano, 50 anos antes de Jesus, estava já transformando-se em império, né? Saindo de república e virando império, governando o mundo inteiro, dominando todas as coisas. César Augusto era o segundo imperador, ou o primeiro imperador, mas com o nome, mas o segundo, né, depois de César, de Júlio César, que estava ali promovendo aquele recenseamento que manda Maria e José voltarem para Belém. Então, esse quarto reino, Império Romano. Na visão do Nabucodonosor, esse ferro está misturado com barro. Os dedos da estátua, em parte ferro, em parte barro. Assim, por uma parte o reino é forte e por outra frágil. Ele misturava todos os povos e ele caiu de podre. Então o Império Romano não foi sucedido por um outro império. Ele não teve alguém como todos esses que ficou melhor que ele e ganhou. Não vieram os medos e persas entrando em Jerusalém, em Babilônia, e acabando com os caldeus, nem vieram os gregos com Alexandre vencendo os persas, nem os próprios romanos que venceram os gregos. Quem veio depois do Império Romano? Silêncio para o reggae. Hã? James Brown. Quem veio? Esse já era quando veio. Né? Não, o Império Romano terminou exatamente assim. Ele caiu de maduro. Ele era tão grande, tão forte, tão antigo nesses 1000 anos de governo, que se corrompeu por dentro. Os soldados já não eram mais treinados, porque não tinha guerra contra ninguém. Já eram mercenários, que eram contratados para defenderem a fronteira. As fronteiras eram imensas. E o que existia fora do Império Romano era uma desgraça completa. Então, dentro do Império Romano, toda a prosperidade, toda a civilização, toda a cultura, toda a força fora do Império Romano, barbárie. Eram povos que se amontoavam, que viviam ainda na época de caçar, pescar, se amontoavam em vilas, não tinham cidades, e viviam pelo meio da fome. Houve uma grande fome nessa época do ano 450, e na fronteira do Império Romano com a Alemanha, que é a meio da Alemanha, ali onde hoje é Aachen, tinha do lado de lá do Rio Reno uma grande multidão faminta, e do lado de cá do Rio Reno uma pequena multidão totalmente rica e abastada, e um exército frágil vivendo da fama, vigiando o muro. E quando os bárbaros invadiram, eles não invadiram para ganhar o Império Romano, eles invadiram para falar: vamos morrer de fome, vamos morrer de guerra. E quando invadiram, ganharam. Então, nem eles acreditaram. Eles simplesmente quebraram a força do Império Romano. Saquearam tudo aquilo lá e voltaram para casa para comer. E aí começou uma sequência de invasões bárbaras, todas na mesma direção, de um império que estava totalmente civilizado e pronto, que é mais ou menos como hoje. Assim, se você comparar o equilíbrio de forças medieval, que é o que veio depois, que foi na verdade um retrocesso, não um depois, você tem lá em cada lugar um feudo, um castelo e uma proteção. Então tem soldados. E o que eles fazem o tempo inteiro é proteger a sua terra contra o invasor. Então o homem passava a sua vida sendo treinado para a guerra. Agora, quando existe uma Pax Romana, essa função de proteção, ela é delegada para os soldados. Isso torna-se então um exército regular, não é mais o cidadão que lavra a terra lá, que batalha. Não é como Israel lá, Israel não tinha um exército, ele tinha o povo. O pessoal plantava, colhia, trabalhava, e quando tinha guerra, juntava todo mundo e ia lá brigar contra o outro. Então, todo mundo fazia serviço militar, que aliás é como é Israel hoje. Todo mundo faz serviço militar, toda a população serve o exército, tem o seu chamado, vem para a guerra, eles são convocados, e é o médico, o dentista, o engenheiro e o construção civil que vão lá brigar contra o egípcio. Agora, quando a coisa prospera e cresce, você delega isso para um exército, que é chamado para fazer isso. Um exército sem guerra, ele não se mantém, ele não é treinado. A lógica da guerra é a guerra. Então, o exército brasileiro está aí, você tem 300 mil homens que nunca guerrearam. O que vai acontecer quando tiver uma guerra? Não sei. Então, dependendo contra quem for, né? Os caras estão armados e treinados até as dentes lá. Então, na Segunda Guerra, conquistaram uma montanha, né? O Monte Castelo. Beleza, tal. Acho que realmente não, nada contra a nossa força expedicionária. Mas se for comparar com o que os americanos fizeram, né, os caras conquistaram a Europa. Os brasileiros conquistaram uma montanha junto com um armamento americano. Agora, eu acho que o que está acontecendo, por exemplo, no Haiti, onde o Brasil... Você sabe o que é MINUSTAH? O que é? Para eles quem? Japonês? Nawandeska? Não, é MINUSTAH. MINUSTAH é a sigla para o exército da ONU no Haiti. E o Brasil é a força de paz da ONU no Haiti. Então é um treinamento militar como nós nunca tivemos. Lá não teve guerra, mas tem guerrilha. E é o exército brasileiro que faz a paz lá, né? Porto Príncipe e companhia. Então, o fato é que esse soldado que não está treinado, ele fica frouxo mesmo. E aí então, imagina que nós que eu digo eu, os homens, né, as mulheres nem se diga, mas nós aqui, população civil, se formos chamados para poder defender numa guerra, uma invasão ao Brasil, qual que é o treinamento militar que a gente tem para fazer um negócio desse? Qual que é a força que tem? Se vier um exército para valer mesmo, o cara vem lá de porta-avião, desce aqui na nossa praia e fala, estamos chegando aí. Então, foi isso que aconteceu com o Império Romano. Tinha um monte de gente próspera, inteligente, rica, tecnológica, e um exército contratado para poder defender, que já não defendia mais. E de repente, entrou um bando de bárbaro, levou tudo. Então destruiu como um castelo de cartas o exército romano, o Império Romano, em algumas décadas, levando dinheiro. O nosso grande amigo Talarico, que era um dos chefes bárbaros, que chegou em Roma e foi o primeiro que entrou lá e fez a festa. Então, ele pediu o despojo, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, e o pessoal falou, escuta, você está pedindo muito. Ele falou, não, vocês ainda têm as suas vidas. Eis a... a canção de Paulo André. Alô? Diga. Eu estou no Apocalipse. É, entendeu, né? E aí, Lago de Fogo ou Jerusalém de Cima? Vai escolher o quê? Abraço. Te vejo lá. Ou você fica por aqui mesmo? Beijo. Ah, já entendi. Então, assim, essa profecia de Daniel é de uma precisão. Vai sonhar assim lá longe. O cara contou toda a história que ia acontecer. Agora, o interessante do final dessa história é que esse exército que tinha pés de barro misturado com ferro, estava lá a estátua. Tinha uma fragilidade. Aí o que aconteceu? Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o que é impressionante aqui, e eu não vou nem conseguir chegar na semana de Daniel aqui, né? Mas amém. O que é impressionante aqui? Nos tempos em que estava lá o barro misturado com o lodo, Deus estava levantando um novo reino. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Bom, e aí, que reino é esse? Hã? Messiânico? Ele falou messiânico. Reino messiânico. É uma igreja que está lá na... É... São japoneses aqui, tá vendo? Agora chegamos lá. Ikebana? Então, este reino que não terá mais fim, bom, tem que ter acontecido já, porque os romanos já foram faz... Foi quando Jesus veio. Jesus veio dizendo, é chegado o reino dos céus. Ainda estava o Império Romano e já estava no seu final. Então, no ano 300, Este reino que Jesus veio anunciando, ele já estava oficializado em Roma. Então o imperador Constantino virou o primeiro imperador cristão. E o cristianismo começou a crescer. A igreja se tornou oficial. E quando veio o ano 450, com a destruição do barro e do lodo, porque começou essa mistura que não se ligava, eram todos os reis godos, ostrogodos, visigodos, megagodos, os godos e os magos, mas os normandos, os vândalos. Você vê que a palavra vândalo até virou um substantivo que designa, né, destruidor. Mas os vândalos não, é um povo. Os normandos, os vândalos, e mais pra frente aí todos os saxões, eles vieram e tomaram conta da Europa. E se tornaram os reis da França, que não existia, era o Franco, que formou isso aí lá com Carlos Magno, Carlos Martel. Alguma coisa não está cheirando bem na França. E esse cheiro podre veio da Dinamarca. Então, todos esses caras estavam ali e eles foram cristianizados. Tornaram-se cristãos, foram assimilados. E a igreja cresceu. E desde então, a igreja está aí. Nunca mais parou de crescer. Então, o reino de Deus se estabeleceu com Jesus no centro dessa história e continua crescendo. E aqui diz que ele não terá fim. Esse reino não passará a outro povo. Então não existe o fim da história da igreja. Ela está aqui hoje, depois de 2000 anos. Não é a maior religião do mundo, se considerarmos que os chineses não são cristãos. Então, você tem lá shintoísmo, budismo, confucionismo, como religiões fortes, porque se pegar Índia e China, é um terço da multidão da terra hoje. Agora, você tem o cristianismo estabelecido, é a religião ocidental por excelência, é a religião que mais relevante aí da história. Tem um lado ruim e um lado bom, mas aqui está dizendo que não vai passar. Esta montanha cortada sem mão, essa pedra que vai se tornar um grande monte e que vai destruir a todos. Então o final da história é a igreja assentada à destra do Pai, com todos os principais e potestades debaixo dos pés. Esse é o sonho escatológico de Nabucodonosor, e está acontecendo. Portanto, os de área de aquário, que acho que depois dos peixes veio o aquário, né? É uma coisa meio portuguesa, né? Você tem que ter o peixe e o aquário, né? Esta história não vai terminar como o diabo está falando. O final do satanismo não é a vitória. O final do cristianismo não é a nova era. O anticristo está se levantando para contrair o seu compromisso de destruição dos judeus e da igreja, mas não vai chegar lá. Isto aqui foi contado no começo da história de Daniel, que é quando ele era um jovem que tinha assumido o seu lugar de vidente mor da Babilônia com Nabucodonosor. Muita água rolou na ponte e o Daniel viveu o suficiente para ver os caldeus irem embora e outros reis chegarem. E aí então, no tempo do rei Belsazar, começou a queda da Babilônia. E vem Dario, que é o rei que viveu o episódio da Cova dos Leões. Daniel na Cova dos Leões, já era Dario o rei, que continuou com Daniel. Daniel já mais velho. Então, a história de Daniel, assim, cronograma, termina aqui. Mas, capítulo 6, que é o da Cova dos Leões, termina assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então Daniel alcançou Dario e Ciro. Ele chegou ao tempo de ver o Ciro, que foi profetizado como aquele que ia mandar Israel de volta do cativeiro. Agora, do capítulo 7 para frente, sai um pouco da cronologia e começa a contar a história de Daniel. Então ele volta no tempo e fala: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Belsazar já era aquele que sucedeu a Nabucodonosor, e que foi lá o que teve a mão lá escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Farsim. Então, no primeiro ano dele, Daniel teve um sonho e visões na sua cabeça. E escreveu. E ele viu quatro animais grandes que subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. E aí foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem e dado um coração de homem. Isso aqui, o Daniel Shmaev aqui é campeão de ter uns negócios desse aqui também. Tem umas visões assim: eu vi uma ameba que virava uma melancia, o grão da melancia florescia e era um formato de geleia. Naquela geleia tinha uma abelha que era real, e a coroa dela, meu, e o que que é isso? Falei, não faço a mínima ideia. Então, é mal do nome. Você vê que o Daniel aqui é exatamente a mesma coisa. O cara teve a visão de um leão com asa de águia que caía as asas. Aí ele ficava de pé e ganhava um coração de homem. Casava com a Luciana. Não. Então, visões são assim. Você não sabe como é que a coisa vem e qual o significado disso, né? Quem está ali fora aqui, um significado tem. Continua a história. Vem um segundo, que era como um urso. Ficou de lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E ele falou: levanta-te, devora muita carne. Aí ele foi lá para o churrasco do louvor e cumpriu a profecia. Aí ele continua olhando e tem um terceiro, um leopardo. Quatro asas de ave nas suas costas. Tá achando interessante que a menina tá. Bíblia também é cultura. Quatro asas de ave nas costas. Tinha também esse animal quatro cabeças. E foi lhe dado domínio. O negócio fica olhando, bom, so what, né? Né? Aí ele continuou olhando. O quarto animal, terrível e espantoso, era muito forte. Tinha dentes grandes de ferro. Devorava, fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Isso aqui deve ser alguém que dormiu no culto. No meio da mensagem foi assim. Quando acorda, não sabe nem onde está, né? E o Daniel só olhando, né? Continua olhando. Se ele continuasse olhando mais. Aí foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Já uma figura aqui parecida com Jesus no Apocalipse, né? Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você vê aqui, já começa a ligar com aquilo que nós estamos olhando no Apocalipse. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia prolongada a vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Esse aqui você já dá para entender quem é esse filho do homem? Então aqui tem uma história que também está andando nesse tempo. E o Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Pelo menos isso, né? Porque o mínimo é que tinha que perturbar mesmo. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, quando você tem a chave da visão, vai ficando tudo mais fácil. São quatro reis, assim como aquela estátua também tinha. E os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vou continuar aqui, depois eu falo então. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir, para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Não tinha chance de Daniel entender isso. Agora de trás para frente. Ele falou, acho que eu vou parar de tomar essas bombas aqui. Como entender isso? Então, de trás para frente. Jesus vem com um reino que não tem mais fim. Antes dele, aí olhando lá para a estátua, você tinha lá também a cabeça de ouro, prata, bronze e ferro misturado com barro. 4. Que são 4 impérios. Esses aqui, o quarto, era o estranho. Porque ele era diferente dos outros. No sentido de que, como eu disse, não tem um império que sucede o Império Romano. Tem várias tentativas aqui. Mas esse animal tinha 10 chifres e uma boca que falava. Muitos já fizeram várias considerações sobre isso. Já falaram, por exemplo, das cinzas do Império Romano se levantam 10 reinos. Aí você começa a interpretar quem são esses 10. Então, aí vem ostrogodos, visigodos, né? Esses todos que você pensou agora aí, né? Os normandos, os vândalos, os bárbaros, que poderiam ser 10. Teve um cara que pensou muito isso, escreveu um livro sobre as visões de Daniel, 7 semanas, interpretando todos esses aí e colocando porque cada um deles era esse. Escreveu um livro escatológico, portanto. Ele era uma pessoa muito conhecida na sua época. O nome dele é Isaac. Não era filho de Abraão, mas o pai dele tinha uma macieira. Isaac Newton. E ele ficava lá debaixo da macieira pensando essas coisas. Quando ele ficava devaneando lá, acordava com a maçã na cabeça. Então, quando ele parou de pensar nisso, ele resolveu pensar que a matéria atrai a matéria na razão inversa do quadrado de distância, né? Proporcional à massa e a razão inversa do quadrado de distância. O Newton foi um que escreveu esse livro aí, um livro escatológico. Ele era, o pai dele era pastor e ele era um cristão. Muita gente escreveu sobre isso. Já falaram dos 10 nações que constituíram o mercado comum europeu. Só que não ficou em 10, foi aumentando. Hoje, você já tem aí a zona do euro, que hoje, mais do que nunca, é a zona do euro mesmo, depois da crise. Então, será que esses povos vão dar origem a esta confusão política que o mundo está, e reorganizar e formar um reino que vai falar? Então você tem aqui a igreja falando e essa boca falando e fazendo guerra contra a igreja. E aqui nós temos tempos e tempos, um tempo e tempos e metade de um tempo. Que se você interpretar, né, dá 3,5, né? 1 mais tempos, que seriam 2 pelo menos, e mais a metade. Esses 3,5 são interpretados como sendo os 3 anos e meio em que este anticristo se levantaria com poder, com força, com condição de prevalecer contra os santos, e depois o seu domínio vai ser tirado nos seus 3 anos e meio seguintes, e que é a interpretação clássica do Apocalipse, é baseada nesse texto aqui de Daniel. Então, o fato é que esse quarto animal está aí. Nós estamos andando nessa época desses 10 chifres, a destruição de 3, o menor que se levanta, e alguém que vai ter a unidade espiritual do mundo. Esse é um ambiente sendo preparado. O mundo inteiro está sendo preparado para crer em uma mesma coisa. Aí você pode pensar, difícil, hein? Como é que vai juntar islamismo, cristianismo, xintoísmo, budismo? Se você pensar em termos de governos, em termos de liderança, em termos de classe dominante, existe uma grande afinidade entre aqueles que têm o poder e pensam poder. O G20 ou o G8, ainda bem que não tem o G10, né? Que aí os chifres começaram a ficar mais, né? Você vê quem que é mais chifrudo do que o outro lá. Então, mas esses povos, eles têm a mesma ideologia. Todos são mais espiritualistas, todos creem em alguma coisa, e eles não são os radicalistas, os radicais, aliás. Exceção feita aos nossos amados governantes iranianos. Então, há uma guerra para que como é que chama isso aí? Fanatismo ou extremismo religioso, fundamentalismo, seja diminuído, tanto do ponto de vista cristão quanto dos outros. E esse negócio está juntando. Então a unidade política com o sentimento espiritual está chegando. E esse é o ambiente do fim do mundo mesmo também. Então, nós estamos vendo a coisa acontecer. E, bom, eu gastei um tempo aqui, eu queria falar sobre as 70 semanas, né? Que ele fala no capítulo 9. Eu vou deixar para depois. Algum dia, no futuro, já que nós estamos no nosso último dia da Bíblia toda. Né, o que tem aqui é o acontecimento dos últimos dias, é o capítulo 10. Tem que chamar aqui o pastor Cláudio um dia, porque ele vai falar bastante do Apocalipse com toda a precisão. Mas o que eu... Bom.
Aleluia.
Hoje ela perdeu o ônibus aqui, né? Ficou firme aqui, né? Hoje é a última. É. Vamos lá. O capítulo 10. Bom, no capítulo 9, o Daniel começa a orar. Essa oração já foi no reino de Dario, filho de Assuero. E Daniel já era bem velhão. E ele estava estudando e ele entendeu pelos livros que o número dos anos que Deus tinha falado para Jeremias sobre o final do cativeiro de Israel era 70 anos. Então ele pensou, bom, Israel vai voltar. Essa é uma característica interessante de todo mundo que estuda Apocalipse. Eles estão pensando no seu tempo e estão recebendo palavras de tempos lá na frente. Então Daniel estava querendo o final do cativeiro. E ele começou a orar e começou a confessar, versículo 4, ele fala isso, orando a Deus, o pecado do povo, e que eles não tinham dado ouvido aos profetas, e que Deus era bom. E aí ele fala que não tinha obedecido. Versículo 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, ganhaste para ti nome como hoje se vê, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém o seu povo em um opróbrio para todos que estão em redor dele. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo seu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então Daniel aqui faz uma oração forte, dizendo, Deus, é o tempo de restaurar Jerusalém. Quando isso vai acontecer? Por ti, não por mim. E ele estando ainda falando e orando e confessando o seu pecado do povo, o homem Gabriel, que ele já tinha visto na primeira visão do começo, veio, tocou e instruiu, falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque é muito amado, considera pois a palavra e entende a visão. Então, ele estava orando sobre 70 anos que o povo ia ficar para voltar para Jerusalém. E foi o que aconteceu. 70 anos, e como Isaías tinha profetizado, se levantou o rei e mandou voltar para o povo lá, que é a história de Esdras e Neemias. E aqui ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui tem um negócio interessante, porque você entende algumas datas aqui, mas não faz a conta completa. 70 semanas. E ele diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, que totaliza 69. Fica faltando aquela uma do final que ele divide em dois pedaços. Então, agora, a ordem para restaurar vem justamente na sequência quando Neemias volta lá, Zorobabel volta com todo o povo para restaurar o templo. O Messias é Jesus. O tempo que demora isto, agora vamos lá, 70 semanas. Tem. Se fosse 70 semanas de 7 dias, você tem um ano e meio. Não é, né? Obviamente não é. Agora, quantos dias tem 70 semanas? Aline? Essa hora eu esqueci o nome dela. 70 vezes 7. Não é tão difícil. Dias. Que podem não ser dias. Aí vem o que, que são esses dias. É, aí nós estamos falando da era... Meio milhão de anos, né? 490 mil anos. Então, essa que é a questão. A questão é que o período que ficou desde que o povo volta até Jesus vir, quanto tempo dá? Vocês têm ideia? Da Babilônia. Por analogia, né? Por analogia. Mas debate lá, sim. Isso, por quê? Porque tem 400 anos de período interbíblico, que é de o final da última profecia. É. Então, essas 70 semanas, elas cabem direitinho nos 70 anos que Daniel estava pensando da volta do povo, mas também cabem no período de tempo até a vinda do Messias. Só que aqui ele coloca, é 7 mais 62. E tudo vai ser reedificado. Tempos angustiosos. Porque apesar de reedificar, durante esse tempo, praticamente só... No período dos Macabeus, que Israel voltou a ser uma nação independente. Porque estavam debaixo de jugo dos persas, passaram para jugo dos macedônios, passaram para jugo dos romanos. E no intervalo entre os macedônios e os romanos, é que teve a revolução dos Macabeus, e eles se rebelaram e conseguiram ganhar, milagrosamente, quando o Alexandre e os seus generais estavam lá tentando forçá-los a virar grego, e botaram lá um porco para ser sacrificado no templo de Jerusalém, para quebrar a religiosidade judaica. E aí teve uma revolução, e eles ganharam. Aí vieram os romanos e acabaram com a festa. Então, aí dão as 30 semanas, mas falta uma semana. E esta uma semana, ele dividiu em duas. É a semana em 3 dias e meio, e 3 dias e meio. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Então esses 3 dias e meio dessa semana já não são a mesma cronologia das outras 69. Porque aí ele fala aqui que nesse fim das 69, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Quem é que destruiu Jerusalém? Hã? É. Não sabem? Não, a destruição final. Quê? Não, quem destruiu Jerusalém foram os romanos. Foi o príncipe, filho do futuro imperador, e tornou-se depois imperador, Tito. Não, antes. Aqui ele falou que nessas 62 semanas, 69 semanas, desde a ordem para reedificar o muro até a terra ser toda possuída, tudo reedificado, tempos angustiosos. E depois disso, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, foi depois. Isso foi depois de Jesus. A destruição de Jerusalém foi no ano 70. Da cidade toda. Os romanos vieram e falaram: agora chega. No ano 70, o que Jesus profetizou, não restará pedra sobre pedra. Os romanos vieram cercar, e quem veio? Foi o príncipe, que era o filho. Ele era o general romano que acabou com tudo, pegou todo o povo e mandou. Isso é chamado a grande diáspora. Ele expatriou Israel, desapareceu a nação de Israel. Só em 48 que eles voltaram. Então, esse evento é esse aqui, é o povo do príncipe que destrói tudo, e o fim é como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Então aqui vem todo o sofrimento de Israel, expatriado, destruído e espalhado entre as nações. E aí ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana acaba o sacrifício. Então esta semana que está fora do contexto das outras, porque muda a matriz de tempo aqui. Nós estamos no tempo em que o sacrifício já acabou. Não tem em Jerusalém o templo restaurado. E agora toda a guerra dos judeus é restaurar o templo. Só que o templo está na mão dos romanos, dos islâmicos. Al-Aqsa é uma mesquita e não uma sinagoga ou santuário. Então eles estão, 48 foram para lá, em 67 tomaram Jerusalém, e desde lá até agora está essa briga aí. Vamos, já é a capital de Israel, ninguém aceita, e eles toda vez que querem entrar lá perto do templo, tem guerra. A última antifada começou porque eles descobriram um túnel e foram por baixo do túnel, debaixo da mesquita. Aí deu toda essa confusão aqui. Então, essa última semana é a semana que nós estamos vivendo. Nós estamos na 70ª semana de Daniel. Agora, os últimos dias, que é o capítulo 10... Então, ele mudou a matriz de tempo aqui. Você não tem esse tempo de anos, né? Quer dizer, são 3 anos e meio, como diz as historinhas aí? Não. Porque a teoria literal é, vai ter aqui a volta de Jesus, e você vai ter 3 semanas e meio de prosperidade absoluta, e aí guerra, que é o anticristo, né, que vai tomar esse negócio. Não, não acredito nessa teoria. Não chegou esse tempo. Eles estão esperando que, o que estão esperando é que venha a segunda vinda de Cristo, a igreja saia, e comece um reino de unidade nacional, mundial, cujo líder é o anticristo, que vai falar aquilo que eu li lá agora há pouco, alguém que vai unir todos os povos numa direção só, a língua daquele chifre. Isso. Se ele quiser, não vai estar mesmo. Agora, a última é o Daniel orando no terceiro ano do Ciro. Estudando de novo, esse é um padrão interessante. Ele estuda, discerne uma coisa e começa a orar sobre aquilo. Ele entendeu a palavra, tinha entendido a visão e ficou 3 semanas jejuando. 3 semanas jejuando. E aí então, ao final dos 21 dias, veio novamente o anjo e falou com ele que, desde que ele começou a orar, ele tinha sido mandado. Aí o versículo 13 fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é ainda para muitos dias. Agora ele não está falando da volta de Jerusalém, que era a preocupação de Daniel. Ele está falando agora no final de tudo, o que vai acontecer. Correndo aqui o tempo. A visão em si é o capítulo 11, né? Ele fala: eis que 3 reis ainda estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Tornando-se forte por suas riquezas, subsistirá a todos contra o reino da Grécia. Isso é uma história do que aconteceu. Depois se levantará um rei valente, que reinará com um grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Será repartido para os 4 ventos do céu. Esse aqui é o Alexandre. Mas não para a sua posteridade, que ele não teve filhos. Nem tampouco segundo seu domínio com que reinou. Porque ele foi tão forte no domínio, mas não vai ficar muito tempo. O seu reino será arrancado e passará a outros que não ele. E será forte o rei do sul. Mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e os que a fortalecia naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército. Entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Entrará no rei o rei do sul e tornará para a sua terra. Não sei se eu vou conseguir terminar isso aqui, viu? Aleluia. Bom, de repente eu falo com vocês aí, falo da nossa Bíblia toda, porque só isso já vai dar. Ele está falando aqui sobre a guerra do Reino do Sul contra o Reino do Norte, colocando o Egito como Reino do Sul. Esse Reino do Norte, que eu acabei de ler lá também, sendo o Gog e o Magog, ele volta com força e vai fazer uma guerra, vai colocar uma multidão muito grande. Tem tanta coisa aqui, viu? Eu acho que todos temos que ir, eu também tenho outra reunião. Que beleza. Muito bem, eu vou voltar para vocês aqui, a gente combina. Porque esse é o final do livro de Daniel, né? E tem coisa aqui interessante. A continuação, né? Eu vou continuar, eu vou marcar com vocês. A semana que vem não vai dar. Vamos ver como vai ser isso aqui. Tá certo. É injusto. Bom, eu só queria dizer que essas palavras foram fechadas e seladas. O Daniel fala assim: Daniel, fecha e sela essas palavras até o tempo do fim. Isso aqui você não vai entender. E aí no Apocalipse ele está falando: agora não sela nada porque chegou o tempo do fim. Então isso, uma coisa vai juntar com a outra aqui, como nós veremos quando ela voltar à Bolívia. Então estão determinados uma semana e semanas e metade de uma semana, e o povo do reino do leste irá para o oeste e voltará para o leste, e de Santa Cruz se levantará uma serra que nunca mais será derrubada. Ok, glória a Deus por vocês. Eu quero marcar também no domingo. Hoje tem aqui 2, 4, 6, 8, que beleza. Tinha ninguém que saiu, né? Não, né? 8. Eu estava pensando aqui, o nosso povo aqui é 8 ou 80? Começamos com 80 e terminamos com 8. Então nós vamos distribuir aqui o nosso certificado para todos que leram a Bíblia toda. Eu não sei se os dos 8 aqui, vocês chegaram a ler a Bíblia toda. Porque isso é uma outra história. Que vocês vieram aqui e vieram. Agora, se leram a Bíblia toda, eu não sei. Então, quem leu, eu vou pegar o nome aqui. Vamos no domingo. No outro domingo que vem, o pastor Enéas Tonini vai estar aqui. Enéas Tonini. É um pastor que você conhece, tem 95 anos e você não conhece ele. Então, vou aproveitar esse momento, porque ele é um homem de Bíblia também. Nós vamos fazer uma cerimônia lá. Pega o nome, esse domingo você dá aqui para a igreja. Eu vou falar amanhã de novo, né? Dê o seu nome aqui para todo mundo que leu a Bíblia toda mesmo, fez a nossa presença aqui. E nós vamos entregar lá com pompa e circunstância. Deus abençoe vocês e vocês que nos ouvem. Uma boa noite.